Compartilhar com vocês um desafio baseado no livro de Atos, no capítulo 2, versículo 1 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados, e viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Amém, queridos? Hoje nós celebramos o Pentecostes. E nós tivemos uma semana inteira de oração e jejum. Quantos participaram deste momento com a nossa comunidade? Foi bom, não, irmãos? E hoje nós encerramos esse período com esta ministração, porque celebramos o Pentecostes. Mas para a continuação dessa história, eu queria que você tivesse uma atenção especial no vídeo que nós vamos passar agora, que fala da continuação dessa história do livro de Atos. Vamos lá.
Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus, homens tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam:
acaso não são galileus estes homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós, em nossa própria língua materna?
Partos, Medos e Elamaitas, habitantes da Mesopotâmia,
Judeia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene,
visitantes vindos de Roma, tanto judeus como os convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes,
nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua.
Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros:
que significa isto?
Alguns, todavia, zombavam deles e diziam:
eu acho que eles beberam vinho demais.
Então Pedro levantou-se com os onze e em alta voz dirigiu-se à multidão:
homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto. Ouçam com atenção o que lhes direi. Estes homens não estão bêbados, como vocês supõem. Esta é ainda a terceira hora do dia. Pelo contrário, isto é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei o meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas, derramarei o meu espírito naqueles dias. E eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra: sangue, fogo e nuvens de fumaça. o sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus. E vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte. Porque era impossível que a morte o retivesse. A respeito dele, disse Davi: eu sempre vi o Senhor diante de mim, porque ele está à minha direita. Não serei abalado. Por isso meu coração está alegre e a minha língua se regozija. Meu corpo também permanecerá em esperança, porque tu não me abandonarás no sepulcro e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me fizestes conhecer os caminhos da vida e me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, posso dizer-lhes que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E o seu túmulo está entre nós até o dia de hoje. Mas ele era profeta e sabia que Deus lhe havia prometido sob juramento que colocaria um dos seus descendentes em seu trono. Prevendo isto, falou da ressurreição do Cristo, que não foi abandonado no sepulcro e cujo corpo não sofreu decomposição. Deus ressuscitou este Jesus e todos nós somos testemunhas desse fato. Exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Pois Davi não subiu ao céu, mas ele mesmo declarou: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos como estrado para os teus pés. Portanto, que todo Israel fique certo disto. Este Jesus a quem vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo.
Quando ouviram isto, os seus corações ficaram aflitos e eles perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos:
meus irmãos, o que faremos?
Pedro respondeu:
arrependam-se e que cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados. E receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos, para todos os que estão longe. E quantos o Senhor nosso Deus chamar.
Glória a Deus, diga glória a Deus. Sabe, irmãos, a Bíblia diz que Jesus foi crucificado. Jesus morreu para que se cumprisse a profecia de Isaías, lá no capítulo 53, versículo 3, que diz que ele foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos curados. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido. E, contudo, não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro. E como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Jesus morreu numa cruz, mas a Bíblia também diz que ao terceiro dia, irmãos, ele ressuscitou Jesus vive. Essa é a boa notícia. Jesus vive, ele foi exaltado. E ele foi coroado como Senhor e como sacerdote. E hoje ele está entronizado à destra de Deus Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é poderoso, ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Rei dos reis. E ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. Esse aplauso está muito fraco. Exalte ao Senhor nessa noite com um forte aplauso. Ao Senhor exaltado. Glória a Deus. Mas, meus irmãos, a palavra de Deus diz que entre a cruz e o Pentecostes, os discípulos estavam trancados de medo por causa da perseguição dos judeus. Mas depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos e derramou sobre eles o Espírito Santo, então os discípulos, eles enfrentaram açoites, prisões, ameaças e até a própria morte. E eles enfrentaram com coragem e com ousadia. Sabe, meus queridos, a igreja do Senhor não pode caminhar vitoriosamente sem o poder do Espírito Santo. Não é verdade? Olha, tem uma frase que ainda hoje eu mencionei do Francis Chan, que diz assim, ó: se eu fosse Satanás, o meu objetivo final fosse frustrar os propósitos de Deus e o seu reino, uma das minhas principais estratégias seria levar os frequentadores de igrejas a ignorar o Espírito Santo. Sabe, queridos, nós não podemos viver sem o Espírito Santo. A vida no Espírito é a base da vida cristã. Vida cristã é vida no Espírito. Vida cristã é vida no Espírito. Nós não trabalhamos e nós não vivemos confiados nas nossas próprias capacidades, nas nossas próprias forças e nos nossos próprios recursos, mas nós dependemos é do Senhor, nós dependemos do poder que vem do alto, que vem de Deus. E o Senhor Jesus, ele vai nos ensinar que nós precisamos ser revestidos de poder antes de nós sairmos a campo para realizar, para fazer a sua obra. E à luz do texto aqui que nós lemos nessa noite, depois continuamos na história assistindo este pequeno filme, à luz do texto de Atos, nós veremos nessa noite algumas lições preciosas para a igreja do Senhor, para a minha vida, para a sua vida e para o nosso coração. E a pergunta que eu faço é: quantos aqui nesta noite querem ser cheios do Espírito Santo? Você deseja isso? Agora, há um caminho. Qual é o caminho para sermos cheios do Espírito Santo? E eu vou falar aqui quatro palavras, chaves. E a primeira palavra é promessa. O caminho para sermos cheios do Espírito Santo fala de promessa, de uma promessa. É a promessa do Espírito Santo. Jesus disse lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 49, ele diz: e eis que sobre vós envio o quê, irmãos? A promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, de poder. E Jesus, queridos, estava falando sobre a promessa do Senhor através do profeta Joel, lá no capítulo 2, versículo 28 e 29. E há de ser que depois derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei do meu Espírito. Jesus ainda disse lá em Atos, no capítulo 1, no versículo 5, Jesus disse: porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o quê, irmãos? Com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. E logo depois, no versículo 8, Jesus continua dizendo: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Queridos, a promessa do Espírito Santo, ela foi dada por Deus, e o Deus que promete, o Deus a quem servimos, é um Deus fiel, e ele cumpre com a sua palavra, porque ele vela pela sua palavra em a cumprir. Amém, queridos? Então, o caminho para nós sermos cheios do Espírito Santo fala de uma promessa. Há uma promessa para a nossa vida, a promessa do Espírito Santo que foi dada por Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo. Receba nesta noite o Espírito Santo de Deus. Segunda palavra, preparação. O caminho para sermos cheios do Espírito Santo fala de preparação, que é a busca, que é a espera pela chegada do derramamento do Espírito Santo. É interessante que depois que Jesus subiu aos céus, a Bíblia diz, lá em Atos, no capítulo 1, diz que os 120 discípulos, eles retornaram ao cenáculo e unânimes, eles oraram com perseverança, diz lá o texto de Atos 1,14. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Todos eles se reuniam sempre em oração, diz o texto. E durante, veja bem, durante 10 dias, até que num domingo, como este, mas pela manhã, eles estavam assentados e eles estavam orando. E o que aconteceu? O Espírito Santo foi derramado sobre eles. O Espírito Santo foi derramado sobre eles. Irmãos, é muito importante nós entendermos um princípio. É muito importante nós, como igreja de Jesus, entendermos um princípio. Qual é o princípio? Os derramamentos do Espírito Santo que aconteceram ao longo da história da igreja foram sempre precedidos por oração. Sempre, queridos. Este princípio, então, nós precisamos aprender e colocar em prática. Por isso que nós desafiamos nossa comunidade a participarmos juntos de um tempo de jejum e oração, porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo. Porque o caminho para sermos cheios do Espírito Santo passa pela busca, pela preparação. Amém, meus queridos? Por isso que se você quer um derramamento especial do Espírito Santo sobre a sua vida, você precisa buscar a Deus. Orar. E é muito assim, eu confesso a vocês que quando eu perguntei, eu vi muitas, poucas mãos aqui que levantaram e participaram deste momento, né, de jejum e oração da nossa comunidade, algo que me preocupa, porque nós queremos ser cheios do Espírito Santo? Nós queremos um derramar do alto sobre a nossa vida e sobre a nossa comunidade? E o que é que nós estamos fazendo? Se nós não buscarmos a Deus, não haverá um derramar do Espírito Santo, queridos. Sem essa busca, não haverá um derramar. Se nós desejamos um derramar do Espírito Santo ainda hoje, ainda nos dias de hoje, nós precisamos, queridos, preparar o caminho do Senhor para que Ele venha, para que Ele se manifeste. E aí nós precisamos orar, nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos buscar a face de Deus. Como o sedento anseia por água, como a terra seca anseia por água, pelas chuvas. É assim que nós devemos buscar a Deus. Desejar ardentemente a presença manifesta de Deus, queridos. Desejar um derramar do Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida. E sobre a vida da igreja do Senhor, sobre a nossa comunidade. Nós queremos isso. Aqui está o caminho para sermos cheios do Espírito Santo. Primeiro, fala de promessa. Segundo, fala de preparação. E terceiro, fala de derramamento. É o derramamento. É o derramamento do Espírito Santo. É a descida do Espírito Santo. É o batismo com o Espírito Santo. No livro de Atos, no capítulo 2... versículo 2 a 4, diz assim o texto, veja na tela. E de repente veio do céu, o que, irmãos? Um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos, você pode repetir isso, irmãos? Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Todos foram cheios do Espírito Santo. Há uma expectativa no nosso coração nesta noite, é que todos aqui neste lugar sejam cheios do Espírito Santo. Você não vai embora deste lugar, não vai para sua casa sem ser cheio do Espírito Santo de Deus. Mas é interessante nessa história que, neste momento, a multidão que estava ali se juntou para ver o que estava acontecendo. E a Bíblia diz, no versículo 6 em diante, diz que uns olhavam com ceticismo, sem entender o que estava acontecendo. Sem entender coisa alguma. Outros olhavam com preconceito, dizendo o seguinte: são galileus. E a Bíblia diz que ainda outros olhavam com zombaria, dizendo: esses aí, ó, tomaram muito vinho, estão embriagados. Mas a Bíblia diz, queridos, que neste momento Pedro se levantou e ele disse, dos versículos 16 a 21, olha só: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Pedro dizendo: e nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões. Volta. E os vossos velhos sonharão sonhos, e também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Na continuação: e farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Queridos, nós precisamos... Quer aplaudir? Glória a Deus. Aplauda ao Senhor e a sua palavra. Queridos, nós precisamos desta unção. Nós precisamos deste poder, deste revestimento do Espírito Santo de Deus. Esta promessa, queridos, esta promessa que nós acabamos de meditar, é contemporânea, é para hoje. É para esses dias, é para mim. É para você, é para nossa casa. O próprio Pedro disse lá no versículo 39, ele diz o seguinte: porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão de longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Sabe, queridos, muitas outras vezes na história da igreja, quando a igreja se quebrantou, quando a igreja se humilhou, quando a igreja preparou o caminho do Senhor, quando a igreja buscou a Deus em jejum e oração, como fizemos essa semana inteira, quando a igreja colocou como maior prioridade essa busca, novos derramamentos do Espírito Santo aconteceram, queridos. Alguns exemplos para vocês aqui. A gente vê, por exemplo, no século XVIII na Inglaterra. Século XVIII na Inglaterra. Tirando a igreja das cinzas e fazendo desta igreja uma igreja viva, uma igreja vibrante, uma igreja poderosa. Aconteceu também nos Estados Unidos, século XIX, 1857 a 1859, quando o avivamento chegou àquela nação, e diz que 2 milhões de pessoas foram salvas. 2 milhões de pessoas. Aconteceu no país de Gales, em 1904, com Ivan Roberts, que em 6 meses, as igrejas, queridos, elas foram despertadas e 100 mil pessoas se converteram num país rico. 100 mil pessoas se converteram. Aconteceu também na Coreia, em 1907, e ainda hoje a igreja neste país é uma das mais conceituadas e relevantes do mundo. Tudo isso aconteceu por causa de uma visitação poderosa do Espírito Santo de Deus. E sabe, meus irmãos, Deus pode fazer na comunidade da graça, sede Vila Carrão, Rua Eponina 390, ainda hoje. Deus pode fazer agora, aqui, na sua vida, na igreja, na nossa cidade. Deus pode fazer na nossa nação. Porque o Espírito Santo foi dado à igreja. Mas ele muitas vezes, ele volta em operações maravilhosas, extraordinárias, trazendo avivamento e trazendo um despertamento espiritual para a igreja. Esse é o desejo do nosso coração. Que o Senhor faça isso. Traga esse despertamento para cada um de nós. Quarta palavra que eu deixo com vocês é a pregação. O caminho para nós sermos cheios do Espírito Santo fala sobre a pregação. É a pregação poderosa da palavra de Deus pelo poder do Espírito Santo. Porque a fé ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? É a palavra de Deus. E naquele momento, Pedro ele se levantou e ele começou a pregar. E é muito importante nós destacarmos aqui que o milagre que estava acontecendo naquele momento, meus irmãos, não foi suficiente não para tocar os corações. Não foi suficiente. Não foi suficiente. Sabe, queridos, para uma geração, hoje nós vivemos, na verdade, uma geração que valoriza muito milagres, sinais, maravilhas, prodígios. Essa é a geração que nós vivemos. E para esta geração que valoriza tanto essas coisas, valoriza apenas os milagres, uma geração que fala em milagres, que corre atrás de milagres, é muito importante entender que o milagre em si não é o evangelho. Milagre em si não é o evangelho. O milagre apenas prepara o caminho para o evangelho. É diferente. Então, queridos, enquanto coisas extraordinárias estavam ali acontecendo, as pessoas estavam cheias de ceticismo, de preconceitos, zombando. Mas a história diz que Pedro se levantou no poder do Espírito Santo para pregar a palavra de Deus. E o sermão, a pregação de Pedro foi uma pregação cristocêntrica, porque ele falou sobre a morte de Cristo, sobre a ressurreição de Cristo, sobre a ascensão do Senhor. Ele falou sobre o senhorio de Cristo. E o texto diz que ele não havia ainda terminado a sua pregação. Ele não havia terminado quando o auditório foi tomado por uma profunda convicção de pecado. E então eles perguntaram para Pedro, no versículo 37, o que iremos fazer? O que iremos fazer? E Pedro se levanta e diz, arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus. Para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E aí a Bíblia diz, meus irmãos, que naquele domingo, cerca de 3 mil pessoas foram convertidas a Cristo. 3 mil pessoas foram ali batizadas e agora agregadas à igreja de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E nós precisamos deste avivamento. Nós precisamos deste avivamento. Nós precisamos desta visitação poderosa, queridos, do Espírito Santo de Deus. Nós queremos isso. Parece que a igreja, num geral, vamos pensar assim, a igreja num geral parece um deserto, árida. A igreja, por vezes, num formalismo religioso, seco, né? Duro, ossificado. Parece que falta vitalidade nos nossos cultos. Falta alegria nos cânticos. Falta unção e poder nas nossas orações, nas nossas ministrações. Falta santidade na nossa vida. É só a gente olhar para a gente mesmo. Falta santidade. Queridos, nós precisamos deste derramar do Espírito Santo que traga vida para a igreja. Nós precisamos deste derramar que traga um alento para o corpo de Cristo, que traga um despertamento espiritual para a igreja de Deus. Nós precisamos disso. Quando a igreja for revestida do poder do Espírito Santo, queridos, quando os nossos púlpitos, como igreja no todo, os nossos púlpitos se tornarem fogueiras que aquecem mesmo os corações, queridos, quando a palavra de Deus for pregada com verdade, com poder, com graça, com unção do Espírito Santo, eu tenho certeza que os milagres vão acontecer. As pessoas serão curadas, as pessoas serão libertas. O nome do Senhor será exaltado e os corações vão se derreter na presença de Deus. E aí, como resultado, sabe, queridos, nós veremos milhares e milhares, milhares e milhares de pessoas se rendendo aos pés do nosso Senhor, o Salvador. Que seja assim na nossa comunidade, queridos. Que seja assim. Porque nós não somos melhores do que ninguém. Nós precisamos também de um derramar do Espírito Santo. Amém, queridos? Mas na continuação do texto, quando aquela igreja foi cheia do Espírito Santo, algumas coisas maravilhosas começaram a acontecer. Versículo 42, você pode ler na tela? Leia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Aqui fala da vida da igreja. Essa é a vida da igreja cheia do poder de Deus, irmãos. Aqui está a vida da igreja que é cheia do poder de Deus. Porque uma coisa, meus irmãos, é ter o Espírito, outra coisa é ser cheio do Espírito. Uma coisa é ter o Espírito presente, outra coisa é ter o Espírito presidente. Uma coisa, queridos, uma coisa é você ter o Espírito, outra coisa é o Espírito ter você. E aqui nós vemos algumas marcas de uma igreja que é cheia do Espírito Santo. Está nesse texto, nesse versículo, e perseveravam o quê, irmãos? Na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Primeira marca é esta: os crentes perseveravam na doutrina dos apóstolos. Vamos repetir juntos? Os crentes perseveravam, ou seja, uma igreja que é cheia do Espírito Santo não é uma igreja que fica correndo para cima e para baixo atrás de novidades, pulando de galho em galho, cada domingo num canto, querendo saber qual é a novidade de hoje, qual vai ser o convidado especial que a tal igreja vai levar. Então, poxa, vão levar tal convidado, vão correr para lá. Não, a igreja, queridos, que é cheia do Espírito Santo, não fica correndo atrás de novidade. Não é uma igreja que fica buscando as últimas novidades do que acontece aí nesse mercado da fé, que na verdade traz mais confusão para o seio da igreja. Não é verdade, meus irmãos? Com doutrinas novas que tentam entrar na igreja para corrompê-la. Mas a igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que é firme na palavra. A igreja cheia do Espírito Santo, ela é firme na doutrina. É uma igreja que não abre mão da verdade. Por isso que eu fico muito preocupado quando eu vejo irmãos para cima e para baixo, pulando de galho em galho, cada domingo num canto, não cria raiz. Não criam raiz. Não são plantados na casa do Senhor. Por isso não produzem frutos. Ficam aí rodando e conhecendo igrejas, não se firmam. Eu fico pensando, o que é que essa pessoa quer com isso? Aonde que ela quer chegar? Por isso que nós precisamos de um derramar do Espírito Santo na nossa comunidade, na igreja. Porque a marca de uma igreja que é cheia do Espírito Santo é que os crentes dessa igreja, eles perseveram na doutrina dos apóstolos. Amém? A segunda marca, os crentes perseveram na oração, meus irmãos. Perseveram na oração. Uma igreja que é cheia do Espírito Santo é uma igreja que tem fome das coisas de Deus, que tem sede de Deus, tem sede de Deus mais do que das bênçãos de Deus. Porque hoje em dia as pessoas, elas estão procurando, irmãos, não a Deus. Elas estão procurando o que Deus pode dar. Vocês sabem disso. Estão substituindo o Deus das bênçãos pelas bênçãos de Deus. Estão substituindo o Criador pela criatura. Substituindo o doador pela dádiva. Queridos, o avivamento traz sede de Deus. O avivamento traz fome de Deus. O avivamento traz desejo ardente de estar na presença de Deus. Traz saudade de Deus. Saudade de Deus, nós precisamos disso. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Hoje em dia, queridos, os crentes não oram mais. Não buscam mais a Deus. Não vão à igreja. Não há uma reverência nos nossos cultos. As pessoas não vão à igreja, não buscam, não têm fome de Deus. Às vezes eu fico preocupado, por exemplo, quando eu vejo aquele buraquinho ali, ó. Tá vendo lá em cima? Vocês lembram na semana passada como é que estava isso aqui? Quantos estavam aqui semana passada? Deixa eu ver. Quem não pôde estar conosco aqui semana passada? Deixa eu ver. Onde você estava, irmão? Mas às vezes eu fico olhando e me incomoda. Por quê? Eu fico pensando, onde estão essas pessoas? As pessoas trocam um ambiente como esse de busca de Deus por causa de futebol. Eu gosto de futebol, por exemplo, sou corintiano, vocês sabem disso? Gosto, não tenho problema com isso. Ai, Ronaldo, não fale nisso. Eu não tenho problema com isso. Eu sou liberto, irmão. Eu gosto, mas as pessoas trocam fácil. Basta um friozinho, nem muito. Ai, não vamos sair, que idade que vai cair neve. Né? O tempo bom, tá firme, mas se eu for preguiçoso e chover, tô melhor nem ir. Que vai que chova. Então as pessoas trocam fácil, não tem sede de Deus. Não tem sede de Deus. Outro dia eu vi uma pesquisa interessante que falava que a frequência das pessoas nos cultos é no máximo duas vezes ao mês. Será que você entra nessa estatística? No máximo. Tem os crentes que só vêm na ceia. Os ceiólatras, como eu digo. Que gostam apenas de vir na ceia, para aliviar a consciência, né? Não, lá porque ele chega na ceia, eu peço perdão, tomo a ceia, eu me garanto para o mês todo. Religiosidade. Estou garantido, estou blindado o mês todo. Então vou bater o cartão uma vez por mês. Queridos, está faltando fome de Deus. Sede de Deus. A igreja cheia, que é cheia do Espírito Santo, ela entende a importância de congregar. Ela entende a importância de estar juntos. De buscar a Deus juntos. A igreja que é cheia do Espírito Santo, queridos, ela entende que ela deve buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. A igreja que é cheia do Espírito Santo não fica preocupada em ter bênção, coisas materiais. Não fica preocupado com isso. Porque sabe que se buscar a Deus em primeiro lugar, colocar o Senhor em primeiro plano na sua vida, as bênçãos do Senhor virão e alcançarão. Essa é a segunda marca desta igreja cheia do Espírito Santo. Os crentes perseveravam na oração. Mas eles também, em terceiro, os crentes perseveravam na comunhão e no partir do pão. Os crentes perseveravam, o que, irmãos? Na comunhão e no partir do pão. Gente, quando chega o avivamento, quando há um derramar do Espírito Santo, queridos, sabe, não tem mais espaço para fofoquinha, para briguinha. Não vou com a cara, não gosto do fulano. Não tem mais espaço para disputas. Disputa por cargo na igreja, contendas, divisões. Nós estamos vivendo, queridos, numa época em que há tantas brigas, tanta contenda no meio do povo de Deus. O Senhor tem misericórdia de nós. Por isso que nós precisamos nessa noite pedir ao Senhor, meus irmãos, um coração sensível, humilde e quebrantado. Está faltando isso para a gente. Coração sensível à voz de Deus, um coração quebrantado para amar-nos uns aos outros, para acolher-nos uns aos outros, como Deus tem nos amado e como Deus tem nos acolhido. Está faltando isso. Esse negócio de vida cristã isolada, não. A minha vida cristã é individual, eu sirvo a Deus na minha casa. Não tenho contato com ninguém. Isso não existe. Não existe isso, não há vida cristã isolada. É nesta comunhão, queridos, que o Senhor ordena a bênção da vida para sempre, como diz o Salmo 133. Como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Porque é neste ambiente que o Senhor derrama do seu Espírito, ordena a bênção da vida sobre cada um de nós. Amém, meus irmãos? Nós não podemos caminhar de maneira solitária, porque o solitário busca o seu próprio interesse, o solitário pensa nele, o solitário é egoísta. E ele insurge-se contra a verdadeira sabedoria, como diz Provérbios 18:1. Ninguém pode viver isolado, ninguém é uma ilha. Quem vive só, na verdade, vive no inferno. Porque o inferno é um lugar terrível, o inferno é um lugar triste, deprimente. O inferno é lugar de solidão. Mas esta é uma marca da igreja cheia do Espírito Santo. Os crentes perseveravam na comunhão e no partir do pão. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na oração, na comunhão, e o que mais? E no partir do pão. E o resultado disso, irmãos? Olha lá o resultado. Resultado? Vamos ler juntos? E em toda a alma havia temor. E muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. E vendiam suas propriedades e bens. E repartiam com todos. Distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Na continuação diz o texto. Vamos juntos? E perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Aleluia. Queridos, o resultado disso é que havia temor de Deus. E os milagres aconteciam naquela igreja. E aquela igreja, como diz o texto, contava com a simpatia de todo o povo. Eles louvavam a Deus. Eles cantavam com alegria. Eles adoravam com entusiasmo. E em consequência disso, diz o texto, que dia a dia o Senhor acrescentava à igreja os que iam sendo salvos. Ainda nós estamos tendo resultados pequenos, queridos. Às vezes, quando a gente observa aí, igrejas cheias, são igrejas cheias de pessoas vazias. Às vezes, o evangelho que se prega não é o evangelho verdadeiro. Às vezes, a conversão não é uma conversão verdadeira, não é uma conversão genuína que está acontecendo. Não é a proposta de Deus que está sendo oferecida tantas vezes. E é por isso, queridos, que nós precisamos de um derramar do Espírito Santo. Por isso que a gente está precisando mesmo é de um avivamento que coloque a nossa vida e a vida da nossa comunidade nos trilhos da verdade. Nós precisamos disso. Nós queremos um evangelho sendo pregado neste nosso púlpito aqui, um evangelho verdadeiro. Um evangelho que promova entre nós santidade, restauração, cura, libertação. Nós precisamos urgentemente, queridos, experimentar um poderoso avivamento, irmãos, que ponha a nossa comunidade no centro da vontade de Deus. Você deseja isso? Este é o avivamento que nós cremos. Este é o avivamento que nós necessitamos. Este é o avivamento que a igreja precisa experimentar na nossa nação. E eu concluo com você dizendo o seguinte: nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Diga assim comigo: eu preciso do Espírito Santo. Eu dependo do Espírito Santo. Irmãos, nós não podemos fazer a obra de Deus sem o poder do Espírito Santo. Nós precisamos de restauração e precisamos de avivamento. Precisamos de uma vida nova, uma vida plena, uma vida abundante no poder do Espírito Santo, para que o mundo veja, e para que o mundo veja as nossas boas obras e eles glorifiquem ao Pai que está nos céus. Que Deus nos abençoe nesta noite. Amém.